esses meios de comunicação possam servir, principalmente a cultura, a educação, né, a comunicação, não privada, mas a comunicação na Amazônia, um recado pelo rádio, né, custa um valor. Então, como nós temos comunicação, né, gratuita para facilitar a melhoria de vida do povo que vive na Amazônia? Muito obrigado.
Agradecendo a todos os senadores e ao nosso ministro, cabe a mim, líder Humberto Costa, como presidente, ficar por último, em que pese tenha sido um dos autores do requerimento para convidar o nosso ministro a fazer essa audiência pública. Eu pretendo aqui, ministro, com a permissão dos companheiros senadores, fazer uma síntese apertada daquilo que foi dito aqui. Universalizar as telecomunicações e a radiodifusão é uma questão de inclusão social neste país, e ficou claro neste debate o quanto a nossa presidente, o quanto o governo brasileiro, o quanto o Ministério de Telecomunicações e Radiodifusão tem de compromisso, de priorização e de necessidade para universalizar o acesso à nossa telecomunicação, à radiodifusão, à banda larga. Na Amazônia, ministro, é muito importante dizermos isto para todos que nos ouvem nesse momento e para os companheiros senadores e para o nosso ministro. A Amazônia, ela é composta por uma região continental que tem núcleos urbanos que não são homogêneos, são absolutamente heterogêneos, com cidades que têm formação de PIB completamente distintos. Uma cidade como Manaus é uma cidade industrializada, é uma cidade que produz computadores de última geração, produz a TV digital brasileira. E a poucos quilômetros de Manaus nós temos cidades que não produzem nenhum semi-elaborado da área do setor primário. Portanto, universalizar o acesso à informática, cumprimentando aqui o nosso deputado que chega à nossa comissão, Sabino Castelo Branco, do Amazonas, é garantir as diversas ferramentas para aquela região. E a cidade de Manaus fez um grande avanço, como foi dito nessa reunião, com a chegada da fibra ótica que passa por Roraima e que chega até Manaus e implanta a banda larga, mas nós estamos nos esquecendo de dizer que Manaus já tinha uma interligação de fibra ótica precária da Embratel via BR-319. E que em breve teremos, se Deus quiser, e o governo continuar persistindo e buscando esse objetivo, a interligação pelo cabo que virá na rede de alta tensão de Tucuruí até Manaus, passando por Amapá. E isso, ministro, possibilitou alguns avanços. O Amazonas tem hoje nada mais nada menos do que 1.000 escolas por um programa estadual chamado Mediado Tecnológico, que levou o ensino médio para as comunidades rurais. O senhor imagina que em pleno século XXI, o brasileiro que vive no interior do maior estado deste país, em dimensão geográfica, era obrigado a migrar para poder ter acesso ao ensino médio, sob pena dele não ter acesso ao ensino médio. Nós estamos limitados hoje a 1.000 salas de aula porque não temos estruturação financeira, nem arquitetura de projeto, nem infraestrutura de acesso a telecomunicações para poder levar educação para 6.000 comunidades rurais no estado do Amazonas, onde brasileiros vivem, onde brasileiros querem ter a oportunidade à educação, que é prioridade hoje no governo brasileiro. Ainda ontem esteve aqui o ministro da Educação visitando e fazendo uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação para o Brasil. Mas educação no Brasil é também acesso a telecomunicações nas regiões mais distantes. Nós não temos professores de física, química, biologia para estar presencialmente em todas as salas, mas nós podemos colocar no ensino à distância esses professores a ensinar brasileiros que vivem no interior da Amazônia. Diagnósticos na área de saúde podem ser feitos no interior da Amazônia, reduzindo custos ao Ministério da Saúde. Nós estamos aqui às vésperas de ter que discutir a recriação de um novo imposto, do CPMF. quando nós podemos buscar gestão e diminuição de custos e melhoria do atendimento graças à ciência, tecnologia e à informação. Portanto, a universalização, o acesso, a inclusão, a regulação, o marco regulatório é fundamental. E o que mais nos anima, ministro Paulo Bernardo, é ver a forma executiva e eficiente com que o senhor está implementando um modelo no Ministério da nossa comunicação. O Ministério do Planejamento foi fundamental para que o presidente Lula pudesse ter alcançado tantos resultados positivos na economia brasileira. Parte desse sucesso é mérito de Vossa Excelência. Hoje, nós temos muita esperança de que esta mesma eficiência e essa mesma ação alcance nas telecomunicações resultados práticos no que diz respeito à universalização, acesso, inclusão, à regulação, marco regulatório, como bem disse Walter Pinheiro ainda há pouco. Não dá para que nós estejamos no interior da Amazônia e o Amazonas, em todos os municípios, ministro, já tem uma antena de uma operadora de celular. Mas subestimaram a capacidade microeconômica e macroeconômica de cada uma dessas regiões, porque os celulares foram instalados e foram vendidos em maior número do que a capacidade instalada. E, portanto, as pessoas possuem celular e, ao mesmo tempo, não têm acesso ao celular. Não é apenas na praia dos ricos que estão lá na região privilegiada. Não, são os caboclos que matam piúm, matam carapanã e que vivem com dengue e com malária no interior da Amazônia, que paga por um serviço que não tem. Portanto, esta é uma questão importantíssima onde a eficiência da gestão do Ministério de Comunicações vai fazer a diferença. E o que eu quero dizer a Vossa Excelência, ministro, é que esta comissão quer ser sua parceira. Esta comissão quer ser sua parceira porque eficiência na gestão é também eficiência nos recursos. Não dá para entender como é que o Brasil, e disse muito bem o senador Walter Pinheiro, desde 1998 não consegue operacionalizar o FUST. Isso talvez seja uma das maiores vergonhas do sistema de telecomunicações criado neste país. Porque bilhões de reais foram gerados, foram contingenciados e nós não tivemos como aplicar por falta de prioridade na agenda política. Prioridade na agenda política, que finalmente está acontecendo e vai ser resolvida. Se nós, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, se nós, senadores e deputados federais, soubermos dar esta prioridade, daremos ao ministro instrumentos fundamentais para que ele possa implementar a universalização e o acesso. Senão ficaremos fazendo discursos. Se nós não priorizarmos o marco regulatório, também ficaremos fazendo discurso. E esta mesma questão é com relação à questão da VUM, como nós abordamos ainda há pouco. Estamos bancando sistema de telefonia móvel. E olha a importância, Walter, dessa questão que nós queremos colocar nos dados do próprio ministro, apresentados ainda há pouco, que o ministro está disponibilizando, inclusive, em meio digital, para esta comissão, 202,9 milhões de acessos móveis ativos no Brasil. 82% disso da forma pré-pago. 82% disso, portanto, é um telefone móvel que apenas recebe ligação e que tem o minuto mais caro do mundo, R$1 custa cada minuto de uso. Ou seja, os mais pobres pagam mais caro. E aonde está o subsídio disso? No VUM. É o VUM que está subsidiando isto. São as empresas operadoras que têm como a questão fixa e a questão móvel, ela paga e ela recebe o VUM, enquanto outras apenas recebem. Portanto, este é um desequilíbrio que esta comissão, que o Senado da República pode efetivamente contribuir para a eficiência da gestão do Ministério das Comunicações. Portanto, o financiamento envolve FUST, envolve Fistel, envolve VUM e envolve também, obviamente, o marco regulatório muito bem abordado aqui pelos senhores senadores. Portanto, ministro, eu quero que o senhor saia daqui primeiro com o nosso agradecimento, com o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela forma brilhante que o senhor tem dedicado a sua vida pública. Quero dar este testemunho aqui porque acompanho, fui governador do estado do Amazonas durante quase 8 anos e tive o privilégio de poder conviver com a gestão do presidente Lula e com a sua gestão no Ministério do Planejamento. E quero aqui dizer que nesta comissão quero ser um parceiro e um colaborador para que nós busquemos a eficiência, a transparência, a modernização e a democratização da telecomunicação e da radiodifusão nesse país. A Amazônia, o Nordeste, as regiões mais excluídas precisam do resultado do governo da presidente Dilma e da excelência da administração nesta área para a inclusão social, importantíssimas nessa região. Basta olhar os números apresentados ainda há pouco. A região que tem menor participação em internet em banda larga é a região Norte, a segunda é a região Nordeste, 13%. Ou seja, no século XXI, a nossa região tem 13% apenas de acesso à internet. E quando tem um acesso da internet, ainda é como que foi dito aqui, na velocidade, exatamente. Ou seja, é exatamente ter uma internet pré-histórica e querendo discutir. E finalmente, ministro, só para encerrar e passar a palavra para que o senhor possa concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil precisa arrumar recursos e investimentos para que nós tenhamos satélites brasileiros sobre a Amazônia. Existem questões de segurança nacional e existem questões estratégicas de desenvolvimento socioeconômico ambiental na Amazônia que não poderão ser alcançadas sem a ferramenta moderna do satélite. O Brasil precisa, e nós nesta comissão vamos, com a ajuda dos senadores, trazer para cá a discussão através do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Ministério das Comunicações, dessa discussão do acesso também através do satélite. No mais, muito obrigado, ministro. Quero passar a palavra para que o senhor possa fazer as suas colocações em resposta à senadora Vanessa, senador João Pedro e até as minhas colocações, mas dizer do nosso mais profundo agradecimento pela sua presença e que nós seremos companheiros, parceiros nessa discussão da universalização, do acesso, da inclusão, do marco regulatório e do financiamento do sistema de telecomunicações e radiodifusão no país. Passo a palavra ao nosso ministro Paulo para as suas considerações.
Muito obrigado, presidente Eduardo Braga e senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiro, com relação às questões que foram levantadas pelos senadores, a senadora Vanessa Graziottin fez uma indagação específica sobre os Correios, e eu queria dizer o seguinte: a nossa ideia sobre os Correios é de fortalecimento da empresa, de melhorar a gestão nos Correios e dar a ela mais condições de ocupar mais espaço ainda. Os Correios, senadora, ele tem, por lei, uma parte dos serviços de entrega que são monopólios, né? A Constituição define, tem uma lei de 78 que define quais serviços são monopólio do Correio. Isso é aproximadamente 30% do que o Correio faz. No restante, ele concorre, existe liberdade de atuação, empresas privadas concorrem com o Correio, e nós não temos nenhuma
qual
proposta
de mudar. Percentual, ministro?
35% aproximadamente
do monopólio.
Do serviço que o Correio transporta é monopólio. E isso. E nós não temos nenhuma pretensão de mexer nisso. E isso significa que queremos que o Correio continue monopolista onde já é e tenha a possibilidade de concorrer naquele mercado que é livre e tenha a condição de disputar com as empresas que atuam no segmento. Com relação a essa questão do horário, eu quero dizer que, confessar aqui, que eu fui tomar conhecimento desse problema aquele dia que fui a Manaus e vi que é uma questão que comove a cidade, provavelmente o estado do Amazonas todo, e parece sensato a proposta que Vossas Excelências têm colocado, e eu me disponho a ajudar com o meu colega ministro Eduardo Cardoso, né, e eventualmente poderíamos fazer uma reunião, tentar ver como é que pode ser resolvido isso. Essa discussão de mudar o fuso horário, que alguns aventam às vezes, com certeza não é uma boa solução. Deu essa briga agora no Acre. Eu já morei no Mato Grosso do Sul, tem uma hora de diferença. Uma vez foi cogitado mudar o fuso lá, também uma briga enorme, as pessoas não entendem isso, não aceitam muito isso. E, de certa forma, como disse o senador Eduardo, queria mudar a posição do sol. E isso geralmente não dá certo, mas geralmente não se consegue, né? E o senador João Pedro fez uma fala que me parece muito em sintonia com aquilo que nós estamos buscando. Eu queria dizer, senador, que nós estamos trabalhando para resolver pelo menos a maior parte desses problemas de desigualdades regionais. A senadora Ângela falou muito sobre isso, esteve conosco dias atrás, e de fato os números são muito expressivos, mostram uma diferença brutal. E é evidente que nós temos que considerar que há dificuldades técnicas. Quando nós fizemos o Plano Nacional de Banda Larga, a conclusão que nós tiramos é que nós não temos como prometer que vamos fazer no Amapá ou no estado de Roraima, porque não tinha opção técnica, né? Hoje nós temos, menos de um ano depois, já temos uma mudança nisso, tanto que eu assumi um compromisso que nós vamos refazer o estudo e vamos mudar e vamos incluir os estados que não estavam no plano, né? Só para o senador Eduardo Braga citou, Manaus agora tem uma linha que vem de Roraima, mas antes vem da Venezuela. Isso foi uma negociação binacional. O presidente Lula ligou para o presidente venezuelano Hugo Chávez, conversou, depois teve tratativas empresariais, a Eletronorte compra energia que abastece em parte o estado de Roraima, da Venezuela, e também passamos a comprar a ligação de banda larga, teve a construção da linha, e nós estamos fazendo o linhão que vai de Tucuruí a Manaus, porque todos sabem que Manaus ainda tem energia gerada com óleo diesel e gás. Então, nós temos que resolver isso. E a linha foi projetada, está sendo construída, tem dificuldades técnicas enormes, dificuldades ambientais. Nós levamos muito tempo para conseguir atender as exigências ambientais, né, que em parte são plenamente justificadas, em outra parte eu acho contraditório, porque você não consegue licença para construir uma linha para levar energia, mas queima óleo, que dá muito mais problema ambiental, e para transportar esse óleo pelo rio,
queima
mais óleo e pode ter acidente no rio, tem um problema ambiental muito mais grave. Mas só para ter uma ideia, eu estava tentando lembrar aqui de detalhes técnicos, para transpor o rio, nós vamos usar torres que terão altura superior a 200 metros de altura. E ainda para instalar essas torres não foi dado, e acho que é justificável isso, não foi dada autorização para ter estrada para transportar a torre. Então, as torres serão levadas por helicóptero, né, desmontadas e montadas. Só vai ter possibilidade de abrir a clareira no lugar da instalação. Então, quer dizer, vai ser montada por praticamente colocada lá com um helicóptero, né, pré-montada e depois levantada
a torre. Petrobras tem a tecnologia de como montar sobre a floresta.
Isso. Então vai ser só aquele pequeno
essas
local.
Essas peças grandes. Né?
A Petrobras, para construir o gasoduto Coari Manaus, atolou tantas máquinas lá que eles resolveram inverter a lógica e fizeram a construção durante o período da cheia. Né? Então levava o material.
E perfurava.
Levava o material e fazia perfuração durante a cheia, porque ia de barco. Então, quer dizer, era como se estivesse fazendo numa área permanentemente alagada, que a gente sabe que era mais fácil de trabalhar do que no período de seca, que o barro impedia. Então, mas tanto o gasoduto que foi construído tem linha de fibra ótica, isso vai permitir fazer conexão ali com 7 municípios a Manaus, né, conectados a Manaus, e também o Linhão. Eu imagino que, embora E a BR-174. Então, eu acho que é menos de metade dos municípios estarão conectados, mas com certeza muito mais que a metade da população do Amazonas, né, vai estar. Quer dizer, você vai ter uma necessidade de fazer por satélite muito menos serviço, né, muito menos. Bem, eu considero que essas questões que foram colocadas aqui são absolutamente cruciais e coincidentes com a nossa missão, com o nosso anseio, que é facilitar o acesso à comunicação, o acesso à informação, a integração do país, facilitar os processos ligados à educação, à saúde, o comércio, o desenvolvimento econômico, né? Então, nós temos que refazer. Eu quero dizer que esta reunião, para nós, foi de extrema importância, pela qualidade, pelas informações que nós recebemos aqui, as cobranças pertinentes. Eu quero dizer que agradeço o senador Eduardo, em nome a toda a comissão, mas agradeço a Vossa Excelência pela gentileza com que fui recebido e pelo acréscimo das informações que os senadores nos passaram aqui. Com certeza, tudo isso que foi trabalhado aqui vai ser levado em consideração para melhorar o trabalho que nós fizemos, né? Já saí daqui com compromisso com a senadora Ângela, mas com toda a região, de nós revermos o Plano Nacional de Banda Larga para incluir regiões, estado, região, que não estavam tratados da forma que precisam ser tratados, e já justifiquei por que não fizemos isso no primeiro momento. Mas quero agradecer, e sobretudo, senador, primeiro concordo com a sua visão sobre a questão do satélite, né? O governo brasileiro está tratando a possibilidade de ter um novo satélite, e sobretudo na região amazônica, isso é importante. E quero agradecer esse clima muito, muito cordato de debate, e também ao oferecimento que eu aceito e solicito de apoio da comissão para as políticas do Ministério. Nós sabemos que essa comissão tem uma força extraordinária, né? Uma comissão do Senado, e com certeza vamos buscar nos apoiar aqui nessa comissão para trabalhar as nossas questões e buscar executar aquela missão que nós temos lá no Ministério. Agradeço muito a presença de todos aqueles que tiveram paciência de ficar até agora, outros senadores tiveram que participar de outras comissões, mas agradeço muito o convite e a qualidade do debate que aqui fizemos.